Olá pessoal, boa tarde. É um prazer enorme receber vocês hoje aqui para falar um pouco sobre esse mundo de interoperabilidade, esse mundo Microsoft e Linux. Eu acho que com certeza vocês estão acompanhando essas mudanças que vêm acontecendo ao longo dos anos. Eu tive a experiência de ter o primeiro contato, minha primeira palestra que eu fiz no TechEd foi falando de Linux. E eu estou tendo uma experiência muito legal, porque na época eu acho que tinham 5 pessoas. E eu vejo que cada vez mais tem aumentado essa audiência. Então, obrigado mesmo. Eu acho que todo mundo está conseguindo entender essas ações que a Microsoft está fazendo. Hoje a gente vai falar, eu e o Thiago. É um prazer enorme também estar dividindo o palco com o Thiago da SUSE. A gente vai falar um pouco do Linux desde o Hyper-V até o Azure, pontuando algumas distribuições e fazendo referência também ao SUSE. Tá? O meu nome é André Ruschel, eu já tenho algumas contribuições, eu sou MVP, já trabalho com interoperabilidade há muito tempo, faço palestras do Latinware, Fizzle, então eu tenho um histórico no mundo open source e dada a necessidade de mercado, eu consegui visualizar que a interoperabilidade era um caminho importante a ser seguido, até porque a gente não pode ficar olhando só para um lado, então eu acho que esse é o pilar principal desse ponto da interoperabilidade.
Tá piscando? Eu que falo. Boa tarde, pessoal. Acho que eu sou o Thiago da SUSE. Acho que ninguém percebeu por que eu sou da SUSE, né? Acho que não deu para notar. Eu sou pré-vendas aqui no Brasil. Já estou na SUSE já há 4 anos. Então, desde que a SUSE retomou suas atividades aí aqui no Brasil, eu estou presente auxiliando. Então, para mim, hoje aqui é uma honra. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês, no evento da Microsoft, algo que para mim realmente é muito novo e é gratificante ver que o mundo está se reinventando. Então, na verdade, quando muita gente falava que tínhamos essa questão de software proprietário com livre, na verdade, acho que não era uma briga, acho que era uma questão de falta de entendimento. Eu acho que esse entendimento hoje em dia ele está muito mais afinado. Então, é por isso que nós estamos aqui. E ouvindo o André falar que aumentou a audiência, realmente
Não, não.
é algo que faz
Propriedades gráficas.
muito jus ao momento. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje para vocês aqui sobre
Propriedades gráficas.
o Linux no Hyper-V, sobre no Azure. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do SLES, SUSE Linux Enterprise Server, a cara dele, o que ele faz, algumas funcionalidades, etc. Tá? Para vocês realmente se familiarizarem um pouco aí, entrando um pouco mais no mundo Linux, aí, no mundo SUSE.
Legal.
Vai lá.
Nesse caminho todo, pessoal, vocês têm acompanhado esse posicionamento da Microsoft que já vem acontecendo há um bom tempo, quando a gente sempre falou sobre interoperabilidade. Então, não é de hoje que a Microsoft vem contribuindo em projetos open source. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Não é nenhum speech de, digamos, de marketing. São contribuições efetivas. Eu vou mostrar para vocês aonde que vocês podem encontrar essas contribuições e o que que a Microsoft tem fazendo. São inúmeras ações. Para quem acompanhou a General Session, o nosso amigo Januzzi citou inúmeros projetos, ficaria aqui o dia todo falando todas as ações desses projetos, que vão desde uma computação, desde uma nuvem privada até a nuvem pública, no Azure, então é um mix de ações da Microsoft. E sem dúvida alguma, essa ação do open source, ela se tornou necessária, principalmente por uma concepção de negócio. Quando a gente começou a pensar em nuvem, a gente não poderia pensar em nuvem olhando só para uma tecnologia. Eu acho que esse foi um passo importante da Microsoft quando ela começou a pensar em nuvem. Mas quando a gente começou a pensar em nuvem, a gente também começou a pensar, claro, em Microsoft e Linux. A gente precisava fazer o Linux funcionar de uma forma bacana dentro do Hyper-V. E isso é algo muito interessante. Para quem acompanhou o posicionamento do Satya, o presidente da Microsoft, né, são inúmeras ações. Para quem vem acompanhando, para quem vê, está vendo essas ações, as contribuições, enfim, onde a Microsoft diz que a Microsoft ama Linux. O que que significa amar o Linux? É basicamente todo esse ecossistema. Hoje, quando você vai pensar em container, eu não vejo outra forma de não pensar em container sem você ter alguma contribuição open source. Um exemplo fantástico é o Docker. Então, esse orquestrador de container do Docker é simplesmente fantástico e graças são essas contribuições históricas que ajudaram nisso. Em 2011, eu tive a oportunidade de conhecer o maior laboratório de interoperabilidade do mundo. E acreditem, esse maior laboratório de interoperabilidade do mundo fica em Redmond, dentro da Microsoft. Lá na época, essa foto fui eu que tirei. lá dentro dos data centers da Microsoft, isso já em 2011, para você ver como isso não é uma ação hoje. É algo que já vem acontecendo há muito tempo, mas muitas vezes o pessoal, por alguma resistência, acabava não compreendendo. E nos data centers já tinha tuques do Linux, para vocês terem ideia, e só se utilizava distribuições Linux. De os próprios engenheiros nos seus notebooks utilizavam Linux. Então isso é algo fantástico. Eu fiquei por 4 dias lá e até essa pessoa que se tornou amigo é a pessoa que escreve, chama-se Stephen Zarkos. Ele toda a documentação de Azure hoje do Linux é ele que escreve. Até por sinal com uma didática perfeita. E sem dúvida alguma, a SUSE sempre foi um dos maiores parceiros da Microsoft. Historicamente, a SUSE, até havia uma brincadeira que chamava SUSE é das alto, né? É a melhor distribuição Linux que começou essa parceria com a Microsoft.
Desde 2006.
Inclusive, no Brasil, para vocês terem ideia, existia o Fábio Cunha,
Sim.
que ele chegava nas empresas e entregava um cartão da Microsoft e um cartão da SUSE. Ele era o cara da Microsoft, talvez o Thiago possa me ajudar, que vendia a
Conheço.
SUSE no Brasil. Funcionário da Microsoft.
Tá lá em Seattle hoje.
Exatamente. Essas contribuições, elas começaram a correr lá em 2009, tá? Quando a Microsoft começou a contribuir no kernel do Linux. O que que significa contribuir no kernel do Linux? Significa, por exemplo, quando a Microsoft falava em colocar o Linux no Hyper-V, havia necessidade do quê? De poder dar suporte a driver, poder dar suporte a disco, enfim, todos os devices eram necessários. E para que esses devices pudessem funcionar, percebam, em 2007, a Microsoft começa a sua contribuição no kernel. Poxa, mas eu não sabia disso. Será que isso realmente aconteceu? Sim. Se você quiser consultar, a fonte nada mais é do que o Linux Kernel. Vocês podem entrar no site da Linux Foundation, que vai estar lá a documentação. Inclusive, se não me engano, em 2011 ou 12, a Microsoft foi uma das empresas, a nível de empresa, que mais contribuiu no kernel do Linux. Quinto maior. O quinto maior a nível de empresa. Tá? A nível de empresa foi o quinto maior que contribuiu no kernel do Linux. Então, eu acho que isso foi algo bacana, né, que vocês talvez pudesse avaliar. Agora, o que acontece? Para que o Linux funcione dentro do Hyper-V, quem é que está usando o Linux no Hyper-V aqui? Legal. Qual que é a experiência, pessoal? Boa, boa, né? Por sinal, muito boa. Tá?
Deixa
Eu
eu fazer uma outra
recentemente.
pergunta. Vocês levantaram a mão quem está usando Linux no Hyper-V. Quem está usando Linux aqui, de qualquer forma? Basicamente é no Hyper-V, então. Perfeito.
Legal. Para que o Linux funcione no Hyper-V, a gente precisa, dependendo da distribuição que você vai usar, você precisa trabalhar com um cara chamado Linux Integration Service. O que é bacana dessa história é que, inicialmente, ele não se chamava Linux Integration Service. Ele se chamava Integration Companies. Por que Integration Companies? Qual foi a mudança? A mudança é que hoje eu consigo fazer conexões de PowerShell em máquinas virtuais Linux. Por exemplo, com o PowerShell DSC. Então, hoje, toda a orquestração que eu faço com o PowerShell no Windows, eu também posso fazer no Windows. E por isso que um dos motivos dele ter se chamado Linux Integration Service. Eu acho que é, pessoal, o cabo que está com problema, viu? Então, o que que acontece? Como é que eu faço para utilizar o LIS? Basicamente, essa última versão, tá? A versão 4.0.11. Então, eu decidi utilizar um Linux. O que que eu preciso fazer? Se for alguma dessas distribuições aqui, você precisa fazer o quê? Você precisa baixar o LIS. E as outras, né? A pergunta que fica, e as outras? Por que que não aparece o SUSE? Devido às contribuições no kernel, já tem os drivers no kernel. Por que que não está aparecendo aqui, por exemplo, Ubuntu? Porque já está no kernel. Então, essa é uma coisa importante de entender. Quando eu instalo um Linux, né? Que o pessoal reclamava da experiência, da performance, é importante ver o quê? Contempla essas distribuições? Sim. Então você tem que instalar o Linux Integration Service. Você vai lá, você baixa o ISO. Oi? Mas essa aqui é a documentação oficial. Agora o que acontece? Uma coisa é suportar, a outra é funcionar. Sim, mas só um pouquinho, tá? Eu já vou chegar lá nessa parte. Porque o Integration Compose não significa funcionar só adaptador de rede. Tem uma série de recursos novos que foram introduzidos, e aí é que está o gancho que eu quero colocar. Muito bem colocado por você, obrigado. Então você vai lá e faz o download. Parou de duplicar? Não está saindo lá? Tá bom. Então, só contemplando a pergunta aqui do nosso colega, enquanto a gente faz um ajuste aqui, a pergunta dele é muito importante, porque ele diz o quê? Que uma da. Você falou do Oracle Linux? Legal. Então, legal, bem colocado. Então, o que significa? Poxa, eu fui lá, instalei o CentOS 7 e vi que já funcionou, já reconheceu o driver de rede, já estou com performance de disco. Só que o que acontece? Quando eu coloco o Linux no Hyper-V, a Microsoft sempre teve o objetivo de dar a mesma experiência no Linux no Hyper-V, assim como o Windows. Quando eu falo em experiência, significa o quê? Live Migration, adicionar e remover adaptador de rede online, backup online, e eu vou fazer uma demonstração para vocês que vai fazer o quê? Eu vou mostrar a importância do LIS. Porque acontece, hoje eu consigo fazer backup de máquinas virtuais online Linux no Hyper-V usando o backup do Windows Server. E aí uma das reclamações é o quê? Que seguidamente o pessoal me reporta. A máquina se desliga quando eu faço o backup. O que que acontece? Está faltando o LIS. Então, tem alguns recursos. O LIS não é só reconhecimento de dispositivos, ok? Tem um monte de coisa embutida aí que eu vou mostrar para vocês. Como, por exemplo, o quê? Além disso, se você quer procurar uma documentação muito bacana, no GitHub hoje tem todas as informações sobre o LIS. Além do download, do que está saindo de novo e o que está sendo experimentado a nível de Hyper-V e Linux. Agora, a colocação dele foi muito importante, porque quando a Microsoft começa a desenvolver os drivers, como é que funciona o caminho do Linux Integration Service? Então, inicialmente, quando a Microsoft desenvolve o driver, ela oferece para download da forma que eu mostrei para vocês. Né? Ou via o site da Microsoft, ou agora via GitHub, e aí é disponibilizado para nós fazer essa instalação. Quando ele não é desenvolvido pela Microsoft, o que acontece? A comunidade desenvolve, que é o exemplo do CentOS e outras distribuições, como por exemplo o OpenLogic, que é baseado em CentOS, né? O SUSE já está embutido esse driver, aí você pega lá o OpenSUSE, entre outras distribuições. E aí o que acontece? Via distribuição, via kernel embutido, esse driver chega até o administrador. Legal? Bom, a partir de executar o Linux no Hyper-V. Então, o que acontece? Se eu não executo o Linux no Hyper-V, o que acontece? Né? Você tem, por exemplo, uma baixa performance de rede, ele não reconhece adaptador de rede. Você tem que colocar um adaptador de rede sintético. Você não tem performance, de memória. Você não consegue fazer memória dinâmica. Então, tudo isso são alguns exemplos importantes. Tá? Agora, se você colocar o Integration Service, aí você já começa a fazer o quê? Tá? Você tem essas limitações ainda, mas você já consegue ter uma experiência completa, disco, rede, né? Por exemplo, o recurso de memória dinâmica. Quem é que está usando memória dinâmica no Linux aí? Legal. Quem é que já fez teste com Secure Boot? Você sabe que está funcionando já, né? Tem algumas distribuições que já suportam o Security Boot. Agora, quando ele falava para a gente, por exemplo, sobre o suporte do LIS, o que que acontece? Essa aqui é algumas distribuições que já tem o Linux embutido, o driver, o Linux Integration Service embutido no driver. Tá? Essa aqui são, então, as distribuições, as versões, e aqui contempla alguns exemplos do que já está inserido no Linux e aquelas que vocês terão que fazer o download. Eu, particularmente, eu sempre faço o download do LIS da última versão e instalo ele, tá? Até para mim poder ter uma experiência legal, principalmente em cima desse cenário aqui. Então, isso aqui é muito importante. Por exemplo, off-road, dynamic memory, VRSS. Outro detalhe importante, eu quero instalar uma máquina virtual usando a segunda geração de máquina virtual no Hyper-V. Aí A pessoa reporta, poxa, por que que essa distribuição não suporta? Aí vem, você instalou o Linux Tagging Service? Então ele não é apenas só o reconhecimento de dispositivos. E aí vai, outro exemplo bacana que eu andei fazendo os testes recentemente é poder copiar arquivos como se fosse um WinSCP, sabe? Só que agora eu consigo dar um Ctrl C num arquivo do Linux e jogar numa outra VM Linux. Isso é recurso novo, isso aí não tinha, tá? O Trim suporte para otimizar armazenamento. O VHDX online, eu consigo aumentar e diminuir o espaço do meu disco na VM sem desligar ela. Isso é fantástico. E o backup online. Quanto custa uma ferramenta de backup que não seja Microsoft para fazer backup online? Você pega lá qualquer ferramenta. Você vai fazer um investimento pesado. Hoje você consegue pegar o Hyper-V e fazer backup de máquina em funcionamento. Oi? Não, não é exportar quente. Vou mostrar para vocês. Vou dar uma máquina em funcionamento e eu backupando ela. E outro exemplo também aqui é o Live Migration. Depois, se vocês quiserem conversar um pouquinho, eu tenho uma demo bacana que eu estou migrando uma máquina virtual Linux, assistindo um vídeo nela e ela migra para o outro host. Não conseguiu fazer funcionar? Eu tenho uma demo bacana aqui que a gente pode mostrar depois para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver como é que funciona todo esse cenário, tá? Alguns recursos que ainda estão em progresso, outros já estão 100% funcionando. Como eu falei para vocês, o Security Boot, tá? Essa Security Boot tem algumas distribuições que contemplam, outras não estão funcionando. A questão também do Infinite Band para o Azure. Então tem muita coisa bacana. Então quando eu falava do Liz, tá? Ele contempla todas essas opções que eu selecionei, tá? Então não basta simplesmente funcionar. Porque pode ser que em algum momento você vai querer usar um desses recursos e você não vai conseguir. E aí você vai lembrar, poxa, eu tenho que baixar a última versão do Linux Integration Service. Legal? Bom, vamos ver então como é que funciona. Eu trouxe algumas demonstrações para vocês. Pode chavear para mim aqui? O que significa ter um Linux Integration Services funcionando? Então aqui eu tenho. Aí. Eu instalei a interface gráfica justamente para dar um exemplo assim, de uma forma mais ampla, bem simples, para você checar se o Linux Integration Service está funcionando. Então pode ver aqui que eu tento sair com o mouse e ele não sai da minha VM. Tá? Isso aqui era um problema lá atrás, né, que você instalava. Então o driver ele reconhecia. Outro exemplo legal é o quê? Tá? Para você fazer um teste. Você tenta dar um shutdown na máquina. E o que que ela responde? Ela responde que você não tem os drivers. Então são coisinhas bem simples. Às vezes você chega num cliente, o cara está com Oracle, está com um Oracle Linux, tem um banco Oracle. E aí você vai lá, está reclamando de performance, chega lá já pode até dar um shutdown na hora, lá no Hyper-V, pô, você já tem de cara uma resposta. Né? Você já sabe que está faltando coisa. Cara, você colocou o Linux Integration Service, cara, hã? Linux Integration Service? Aí vai lá, instala, pô, aí o cara dá até. Quer dar até um beijo na boca, né? Aí olha só, o que acontece? Quando eu instalo o Linux Integration Service, o que que acontece? Vamos pegar aqui essa VM que eu tenho. E vamos ver a experiência dela com o Linux Integration Service. Então, deixa eu só voltar aqui uma restauração dela. Beleza. Deixa eu pegar ela aqui. Enquanto ela carrega aqui, eu já vou fazer uma outra demonstração para vocês, que é adicionar ou remover um adaptador de rede numa VM online. Então aqui, por exemplo, eu tenho o Ubuntu. Vocês estão vendo que eu estou só com adaptador. Na verdade, estou sem nenhum adaptador de rede, beleza? O que que eu vou fazer aqui nessa minha VM? Eu vou pegar e vou adicionar um adaptador de rede aqui. A minha VM está ligada. Adaptador de rede. Pode ser esse cara mesmo. Beleza. Vamos ver o que aconteceu aqui na. 2016, tá? E eu já tenho o adaptador de rede sem precisar desligar a minha máquina virtual. Então, esse aqui é outro exemplo bem legal que vocês podem verificar. Então, esses aqui são alguns exemplos que a gente tá mostrando para vocês dessa experiência. Vamos dar uma olhada como é que ficou a nossa máquina virtual com o Liz. É muita senha, é muita VM. E não dá, né? Então, olha só. Olha a experiência que eu tenho com o mouse agora. Vamos ver se eu consigo dar um shutdown nela. Eu já tenho uma experiência. Um exemplo bem simples, né? Você pode fazer isso via linha de comando também. Estou dando um exemplo rápido para vocês poderem visualizar o resultado bacana com o Linux Segregation Service. E para fechar, pessoal, eu tenho uma demonstração bem legal aqui, que é o backup online. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o backup online. Será que vai rodar a partir da minha máquina? Eu acho que sim. Então, aqui legal, olha só. Eu tenho já um Linux, beleza? Pronto. E do lado eu tenho o quê? Eu tenho o Windows Server Backup. Aqui no Windows Server Backup, como eu falei para vocês, uma das opções fantásticas é o backup da máquina virtual Linux online. Vamos dar um zoom aqui para vocês visualizar. Olha só o que acontece. Está offline, mas a máquina está ligada. O que que está faltando? Está faltando eu colocar o Linux Integration Service. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar lá, vou aplicar. Beleza? Agora a máquina virtual está com o Linux Integration Service. Esse aqui é o comando que a gente utiliza para verificar. Pode ver que está com a versão 4.0.11 do Lis, a última. E eu já vou começar a fazer o backup. Custom. Vou selecionar aqui a máquina virtual. Lembro que ela estava offline, certo? Agora ela está online. O que que eu vou fazer ainda para vocês ver como ela, o que que vai acontecer com essa máquina virtual durante o processo? Vamos deixar rodando aqui um monitorzinho do sistema. Colocar um backup externo. E vamos ver o que que vai acontecer durante a execução do backup. Olha lá. Já começou a criar. Estou com a máquina virtual à direita. Podem verificar que em nenhum momento ela vai parar ou vai causar algum downtime aí em algum serviço. Vamos fazer um outro exemplo legal aqui, enquanto vai fazendo o backup, para vocês poderem ficar visualizando essa máquina sendo backupada. Olha lá. Legal, né? Então, esse aqui é um exemplo fantástico. Olha só, claro, isso aqui era uma máquina pequena, por isso que ela vai ser, obviamente, bem mais rápido esse backup. Mas é algo que, como nós comentávamos antes aqui de começar a palestra, se você pegar uma ferramenta de terceiro, você vai pagar um valor considerável para ter um recurso. Olha só, a máquina em backup. Vamos abrir um terminal aqui e vamos dar um ping aí. Vamos ficar só fazer uma brincadeira aqui. Só para ver o que que vai acontecer. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando na máquina enquanto ela está executando o backup. Então isso é bacana, né, pessoal? É um dos recursos, teria inúmeros recursos para mostrar para vocês, né? Mas eu separei alguns exemplos bacanas que com certeza vocês podem levar e começar a utilizar hoje na empresa. Como foi perguntado aqui, eu já estou usando a versão do Hyper-V 2016. Então, isso também é um detalhe importante para deixar claro que de repente vocês vão tentar executar algum recurso, por exemplo, adicionar ou remover o adaptador de rede, ele ainda não vai aplicar lá. E aí vocês vão ficar se questionando se é relativo ao LIS. Tá? Na verdade, é com relação ao Hyper-V. Então, backup concluído e a máquina não parou em nenhum momento. Fantástico, né, pessoal? Bacana. Outro exemplo legal que eu separei para vocês é o Live Migration. Então, eu trouxe uma demonstração bacana aqui do Live Migration para vocês dar uma olhada, para vocês, que é aquela que eu estava contando antes do Ubuntu. Eu tenho uma máquina aqui, eu fiz um vídeo, na verdade, aqui, porque eu precisaria de dois hosts, terei que trazer uma parafernália de ferramenta aqui de infraestrutura para poder mostrar essa demonstração. Então, eu montei esse vídeo aqui, bem legal, onde eu tenho dois hosts. Tá? Eu tenho uma máquina virtual que está executando Linux. Aqui é uma configuração. Isso aqui é 2012, tá? 2012 R2. Então vocês estão vendo aqui, configuração. Eu começo a configurar para migrações ao vivo. Você precisa configurar os dois hosts para que você possa fazer a migração ao vivo. Ok? Verificam que no host server 11 eu não tenho nenhuma máquina virtual. E no server 12 eu tenho Ubuntu. Propositalmente eu instalei a interface gráfica. Tá? E eu quero mostrar para vocês outra coisa. Eu quero mostrar para vocês o endereço IP dessa máquina Linux. E o que que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar dando um ping nela e vou ficar rodando um vídeo para vocês perceber o que que vai acontecer durante essa migração do host 1 para o host 2. Lembrando, eu não instalei o Linux Legacy Service no Ubuntu, porque já está embutido. Então, lá, vocês viram o endereço IP, o 92.68.101, e aqui estou eu, tá? Testando a comunicação com a minha máquina virtual. E aqui, propositalmente, como eu falei, né, não era para ter som mesmo, eu vou deixar um vídeo rodando enquanto a máquina está migrando. Então, eu estou dando um ping de fora do host para dentro do host, tá? Para verificar, para vocês verem o que que vai acontecer. E o vídeo, eu coloquei ele em loop, para vocês perceber o que ocorre no momento que a máquina sai do host 1 e vai para o host 2. Legal? Então, enquanto a máquina vai migrando, no server 11, vocês percebam que ela não está lá, e aqui eu começo o procedimento de mover a máquina. Então, a partir desse momento, eu estou começando o processo de live migration de uma máquina virtual Linux. Então, aqui você pode escolher se quer mover a máquina inteira ou quer mover para um destino diferente. Observe que eu estou colocando o server 11, que é o destino. Ó, você quer mover para a mesma localização no outro host, sei lá, se o caminho era C barra VM, você quer mandar para o mesmo local, quer mandar para outro lugar. Aqui, ó, o que é bacana aqui, ó, é que nesse momento ele já está aparecendo o server 11. Ele já está me perguntando no host 2, qual é o local que eu quero armazenar. Então, isso aqui é fantástico. Né? Sem que eu faça, não precisa criar compartilhamento. Poxa, tem que criar um compartilhamento. Faz, não. Ele já faz por default, ele já busca isso por default. Então, eu já vou selecionar lá o mesmo diretório Ubuntu e aí eu já vou começar a minha migração. Então, a partir desse momento agora, que eu clico em concluir, ele já está disparando e a máquina entrou em processo de live migration. E o vídeo continua rodando. Beleza? Olha lá. E o ping, eu quero que vocês observem o que vai acontecer aqui no ping. Daqui a pouco eu vou aumentar a tela que vocês veem o ping. Ele vai começar a aumentar o TTLS para quê? Para diminuir o impacto na hora da migração. A hora que ele sai do host 1 e vai para o host 2. Observem, a VM ainda não veio. Ela está sendo migrada. Esse aqui é o tempo que levou realmente para migrar de um host para o outro. Ah, e o vídeo continua em loop. Então, isso é bacana, porque esse é outro exemplo. Quanto custa uma ferramenta, né, de terceiro para fazer um live migration? Aqui não custa nada. Já está embutido. Ah, então, essa é uma vantagem legal do Hyper-V. Se você pegar uma outra ferramenta, aí é na casa de 30 mil, 50 mil reais. Acho que vocês devem saber melhor que eu esses números, ou até mais. Ah, e aí eu vou migrando. Tá? Vou migrando a máquina. E o que que eu vou fazer aqui, ó? Ah, eu vou pegar e vou abrir aqui um ping dentro da minha máquina Ubuntu, ó. Para ver que eu estou trabalhando nela E ela vai movendo. Tá? Olha lá. E o ping, olha lá. Olha lá. Perceberam? Que ele já deu um salto ali. Ele só tem um único salto e é o momento que a máquina virtual. Olha lá, olha lá. Olha onde é que ela está já. Olha para qual host ela já foi. E perceberam que o vídeo continua exatamente onde estava? A máquina já está lá no outro host. Isso é um live migration de Ubuntu. E qual o impacto disso para quem está consumindo um recurso? Praticamente zero. Então, esses são alguns exemplos bacanas, tá, que a gente preparou para vocês do Linux no Hyper-V. Quem quiser explorar, conversar com a gente está à disposição, após a palestra. Legal? Dá para chavear o PPT?
Beleza, agora sim. Mais verde. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre a SUSE, tá? Vou falar sobre o SLES 12, que é a nossa versão corrente. Vou falar sobre o Azure e vou fazer uma pequena demonstração na interface do SLES, tá? O SLES é o SUSE Linux Enterprise Server, que é o nosso sistema operacional, é a base para todos os produtos que a SUSE comercializa, que ela suporta, que ela oferta para o mercado. Então, esses aqui são os nossos objetivos. Eu vou falar para vocês sobre a empresa, sobre a aliança com a Microsoft, algumas características do SLES 12, tá? Como é que nós estamos suportando aí os nossos clientes e também a demo aqui que a gente vai tratar. Bom, então a SUSE. A SUSE, pessoal, ela de fato se restabeleceu no mercado, se reposicionou em 2012, no começo de 2012. Até então, uma história rápida, né? Só para a gente tipificar aqui, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2004, a SUSE foi adquirida pela Novell. E de lá para cá, ela se retraiu muito. Na verdade, ela nunca deixou o Brasil. Ela nunca saiu daqui do nosso mercado. Mas ela se retraiu muito. Muitas coisas aconteceram. Porém, em final de 2011, né, ela teve um aporte, etc. Onde, em janeiro de 2012, ela retomou as atividades. Então, hoje, ela é uma empresa independente, pertencente a um grupo, né, um grupo Microfocus, mas ela é uma empresa independente. Então, a SUSE de fato atua como uma parceira tecnológica com os seus clientes e parceiros para poder extrair aquilo que há de melhor nos nossos produtos, seja em cloud, máquina virtual, ambiente físico, enfim. Nós estamos aí de fato atuando em conjunto. A SUSE. A SUSE desde 92, 1992, que ela tem o foco no mercado corporativo de Linux. Então, a SUSE ela produz soluções baseadas em software livre, com open source, mas voltadas para o mercado corporativo, sempre. Esse é o foco. Tá? Então, hoje, o que nós temos aí? Diversos segmentos de atuação, como, por exemplo, varejo. Então, nós temos diversos clientes mundiais, globais, né? Temos clientes aqui no Brasil também no mercado de varejo, mercado bancário. Então, caso público, é o Banco do Brasil, por exemplo, que é caso público. Eu tenho o Banco do Brasil, tenho o Sicoob, tá? Onde são 100% SUSE, desde do Intel até o mainframe. Isso para ambos, para Banco do Brasil e para Sicoob. Temos a indústria, governo com diversos ministérios, tá? Então temos aí órgãos do governo, principalmente em Brasília, onde nós temos uma penetração muito grande, e nós estamos crescendo aí todo o nossos clientes lá. Bom, hoje a SUSE ela tem como diferencial o grande enablement, vamos dizer assim, né? A SUSE ela acaba por habilitar, homologar muito mais softwares e hardwares de terceiros, né? Para que os nossos clientes e parceiros consigam, quando utilizar um hardware ou um software de terceiro que não tenham problemas com o SUSE. Então, essa aqui é a ideia. E se o software ou o hardware não for homologado para o SUSE, nós temos uma política para fazer isso que aconteça de muito mais rápido. Então, seja um driver, seja um programa, enfim, para que aconteça e o cliente consiga, então, de fato, utilizar aquele programa que ele precisa. Tá? Bom, eu falei muito, foquei algumas vezes aqui sobre o mercado corporativo. E sim, este é o nosso foco. A SUSE ela trabalha voltado para as empresas, para o mercado corporativo. Porém, as suas raízes open source não deixaram, Tá? Não ficaram de lado. Ela realmente não foi extinto. Tanto é que hoje a SUSE, ela de fato trabalha com todos esses projetos aí. De que maneira que a SUSE trabalha com todos esses projetos? Seja com injeção de recursos financeiros ou mesmo com contribuições técnicas, desenvolvimento de fato. Tá? Então, por exemplo, hoje nós temos aqui para a solução de nuvem, que é o OpenStack, nós temos o Alan Clark, que é um funcionário da SUSE, o qual preside o board do OpenStack. Nós temos aí grande participação no desenvolvimento do Zen e do KVM, que são outros dois hypervisors, por exemplo. O projeto de HA, que a SUSE trabalha já há alguns anos, ele de fato trouxe uma revolução para o mercado de HA no Linux por conta das suas qualidades. Tá? Então, temos diversos outros projetos aí, e a ideia qual é essa? De manter esse nosso DNA. Então, interessante, por exemplo, é falar também aqui do Spacewalk. Então, o que é o Spacewalk? Spacewalk é um projeto open source também que faz a gestão do ambiente, ou seja, e ele originou o nosso produto chamado SUSE Manager. Então, o SUSE Manager é que é nosso gerenciador. Então, é através do SUSE Manager que eu vou fazer a gestão do meu parque Linux. Então, tendo um Linux corporativo, consigo fazer a gestão através do SUSE Manager. E ele foi originado através do Spacewalk, que é um projeto aberto, um projeto open source. Bom, IS-1012. Atualmente, a SUSE, ela está com duas versões correntes, tá? Na verdade, três. Então, vou explicar para vocês. Nós temos o IS-11 e o IS-12. Tá? Então, nós temos aí o IS-11 SP3, IS-11 SP4 e o IS-12. O IS-11 SP3, ele ainda está corrente no período de mais uns 6 meses, mais ou menos. Por quê? Porque enquanto o IS-3 estava na sua versão corrente, a SUSE já lançou o IS-12 por uma questão de roadmap que já estava planejado. Porém, o IS-11 SP4 veio o seguinte. Dessa maneira, quando o IS-11 SP4 foi lançado, o IS-11 SP3 já está saindo. Então, esses 6 meses que eu falei é só um overlap entre as duas versões do SUSE 11. E o 11 SP3 já está saindo. Então, nós vamos ficar com 11 SP4, com 12, o 12 já vai sair futuramente para dar lugar ao 12 SP1. E o que o IS-1012 traz de inovação? Principalmente a questão já de ser só 64 bits. Então não temos máquinas 32 bits para rodar com o IS-1012. Mas o IS-1012 não suporta, não tem? Tem. Você pode colocar um hypervisor nele lá e você vai rodar máquinas 32 bits como guest, tá? Mas ele vai instalar, ele vai trabalhar somente com máquinas 64 bits. Bom, Systemd. O Systemd, ele trouxe uma inovação muito grande para o IS-1012. Por quê? Até então, nós tínhamos lá o System 5, init, que ele é serial, vamos dizer assim, e o Systemd dele já é paralelo. Ou seja, com o Systemd eu consigo de fato ter um boot muito mais rápido, uma inicialização muito mais eficaz. Por quê? Porque o Systemd ele é capaz de identificar e fazer checagens como está o serviço, e ele consegue fazer isso de maneira paralela. Sendo assim, o boot realmente se torna muito mais rápido, muito mais eficaz, muito mais controlado. Isso realmente também, de fato, trouxe aí uma grande inovação. E falando em inovação, eu menciono para vocês o Live Patching. O que é o Live Patching? Quando nós precisamos aplicar um patch no sistema operacional, eu posso ir lá e aplicar o patch, sem problema nenhum. Tá? Porém, e a máquina segue rodando, segue continuando. No máximo, eu preciso dar um help, né, um respawn no processo para que ele, de fato, aí ele só faça uma releitura, aí, recarregue o binário, enfim. Mas ele vai continuar, vai seguir funcionando. E o Live Patch entra onde? Live Patch entra quando existe a necessidade de você fazer uma aplicação de um patch no kernel. Quando você precisa aplicar um patch no kernel, até então, você precisava efetuar um reboot no sistema operacional. Você gerava uma indisponibilidade. Então você ia lá, abria uma gestão de mudança, né? Uma gmode, etc. Pegava uma janela e tudo mais, tal. A máquina ia ficar indisponível por tanto tempo, etc. Você ia lá, aplicava o patch no kernel, e aí dava um reboot, carregava, testava e depois se liberava. Agora isso não é mais necessário, porque o Live Patching, que foi desenvolvido pelo laboratório da SUSE, tá? Então realmente é um produto estritamente SUSE, Live Patch do KGraft, ele chama-se KGraft, o Live Patching, ele permite que você aplique um patch no kernel com a máquina em execução. De fato, é consertar o avião com o avião voando. Tá? Você não vai mais gerar nenhum tipo de indisponibilidade, você vai realmente continuar trabalhando com a máquina. O que que ele faz, basicamente? Ele insere uns módulos no kernel, ele consegue fazer. É como se fosse ele abrir um espacinho, ele coloca lá o novo binário, depois ele volta, tá? E tira o outro lá. Tudo isso aí em runtime execução. Memória faz com que você realmente não tenha nenhum tipo de indisponibilidade quando desse processo. Outra situação bem interessante é a questão de snapshot e rollback, tá? Então agora nós estamos trabalhando nos 10.12. Aqui embaixo nós temos aqui, ó, BetterFS, tá? Então o BetterFS permite que nós utilizamos o snapper. O que que é o snapper? O snapper é um comando, tá? Um utilitário que faz, que propicia que seja retirado, seja executado um snapshot do sistema operacional. Então, então o próprio SUSE, ele tira, né, o SLES, ele tira um snapshot. Você não precisa de uma ferramenta externa, você não precisa de nada de terceiros. Ele vai lá, tira um snapshot e você vai tendo as linhas de tempo, né, vamos dizer assim, aquelas fotos, para você escolher quando precisar. Então, se a máquina deu um problema, você consegue voltá-la a um estado anterior saudável e conhecido. Então, realmente isso é fantástico também, porque numa hora de estresse, 3 horas da manhã, a máquina está fora, você consegue voltar e você trabalha com mais calma depois. Tá? Essa aqui é a ideia. Containers. No SLES 11 SP3, por exemplo, nós tínhamos o Docker como Technology Preview. Tá? E agora no SLES 12, tá? Já no 11 SP4 também, e principalmente essa questão já muito mais focada no 12, que é o uso do Docker não mais como um technology preview, e agora sim como um container de fato suportado. Então, vocês com a subscrição da SUSE, deu um problema, você colocou um Docker lá, carregou, etc, tudo mais, tem imagem, deu um problema, você pode ligar para o suporte que ele é totalmente suportado. Isso de fato aí, ele tem uma outra parte que é de inovação, que é justamente a questão do IaaS. Então, hoje, com o Docker, tá, no SLES 12, você consegue fazer a gestão dele via IaaS. Você pode, então, ter uma interface gráfica para fazer a gestão do Docker lá. Então, nós temos um módulo aí. E eu vou falar um pouquinho do IaaS daqui a pouco. XFS, né, e BetterFS. Então, a ideia do BetterFS é você ter um file system que, de fato, te dê mais recursos do que os file systems que nós estávamos acostumados aí, dos convencionais. Então, por exemplo, nós tínhamos lá, desde o XT2, 3, 4, etc., tá? Razer, etc., e o BetterFS tinha uma abordagem um pouco diferente, se assemelha a alguns outros sistemas, alguns outros file systems aí, onde você pode criar volumes, onde você também pode ter essa questão do snapshot. Você tem uma abordagem diferente do uso do LVM, onde no LVM você criava lá os VGs, os LVs e trabalhava tudo isso a contento. Aqui você pode criar, então, um volume e ter subvolumes para que ele realmente monte e faça toda essa gestão aí. Então ele tem uma escalabilidade muito boa e tá funcionando muito bem. A inclusão dele no SLES 12, nessa questão de inovação, ela trouxe para a raiz, para o barra. Então no SLES 11, tá, eu consigo trabalhar com o BetterFS em todos os file systems, todos os pontos de montagem, fora a raiz, fora o barra. E aqui no SLES 12 isso já é suportado, isso já é natural, já é tranquilo. Então eu já consigo utilizá-lo desde da raiz. E o XFS, que é um file system com o qual a SUSE já trabalha há muitos anos, tá? Pelo menos 10 anos é que a SUSE já trabalha, já suporta, já faz diversas interações, correções e suporte, etc. Principalmente uma questão de escalabilidade. Tem velocidade, tem uma série de funcionalidades muito interessantes, diferentes daqueles que são um pouco mais conservadores, como os XT 3, 4 e etc., que onde trouxeram Journey e algumas outras funcionalidades apenas aí, mas também são muito bons. Um outro projeto da SUSE, que nasceu também com o OpenSUSE, que eu não falei muito, mas o OpenSUSE, pessoal, é o principal projeto da SUSE, baseado, open source da SUSE, tá? Então nós temos aí o SLES, só para entrar no contexto, e temos o OpenSUSE. Então o SLES, o SUSE Linux Enterprise Server, ele tem muitas raízes, ele é muito baseado no OpenSUSE, que é da comunidade, que ele é totalmente software livre, totalmente, não tem suporte, tá? Não tem suporte corporativo, ele é totalmente suportado pela comunidade, e ele realmente é o upstream, ele é onde realmente as inovações, todas as coisas acontecem lá, e depois a gente acaba trazendo para o SLES. E lá no OpenSUSE foi criado o Machinery, tá? O que seria isso? Através do Machinery, eu consigo fazer a gestão de todo o meu parque com diversas ferramentas, tá? No sentido de via SSH, tá? Então, apenas com uma conexão e sem nenhum tipo de agente nas máquinas, então tenho aqui 300 máquinas para fazer a gestão. Eu posso fazer uma sessão aí de SSH sem chaves, por exemplo, tá? Então, só vou precisar dessa conexão, não preciso instalar nenhum tipo de agente nessas máquinas. Eu consigo tirar um relatório de qual o estado da máquina, então, ou seja, todas as configurações dela. Eu consigo fazer uma comparação com o que eu desejo que a máquina, como desejo que a máquina esteja. Então, por exemplo, eu quero ter algumas configurações, alguns pacotes, etc. Enfim, eu realmente escrevo lá um roteiro do que a máquina precisa ter para ela ficar em compliance com o meu ambiente. Tá? Então, ou seja, a máquina para entrar, ela de fato tem que estar dessa maneira aqui. Ele faz essa verificação. Então, e depois ele consegue aplicar para que a máquina fique igual. Ele consegue fazer uma inspeção na máquina para ver se está tudo correto. Então, o Machinery, ele de fato traz aí uma monitoração, uma gestão leve, mas muito eficaz para que você realmente tenha controle sobre o seu ambiente. Para a gestão de fato mais pesada, mais minuciosa, a gente tem aí o SUSE Manager, que é uma outra conversa. Perfect Guest. Hoje, o SLES, ele está homologado para todos os hypervisors, os principais hypervisors do mercado, tá? Então, temos sim o Hyper-V com uma série de inovações aí, como o André acabou de mostrar. Temos aí para KVM, para Xen, para VMware. Então, ele de fato está aí para todo mundo. Então, eu consigo trabalhar com o SLES em qualquer um dos hypervisors de mercado. E desde 2006 é que nós temos essa aliança com a Microsoft, a qual nos permite não só ter essa compatibilidade com AD, mas diversas outras interações tecnológicas, mas eu vou destacar aqui essa compatibilidade com o Active Directory. Então, é interessante que durante a instalação do SLES, eu consigo escolher onde será a minha autenticação. No etc passwd, num diretório LDAP, ou eu posso falar, não, eu quero num Active Directory. Tá? Então, como é que ele vai fazer para fazer um join lá no domínio AD? Eu chamo o carinha lá, o administrador, e falo, amigão, vem cá, põe sua senha aqui. Então, ele põe lá, domínio de mim, senha dele, aí a máquina, bem-vindo ao domínio tal. Só. Você não precisa fazer nenhum tipo de configuração no SSD, tá? No PAN, que seja, configurar um Samba, enfim, não precisa, tá? Aqui é nativo. Isso serve tanto para o desktop quanto para o servidor. Eu fiz uma POC em um cliente do governo, tá? Um órgão do governo, onde eles têm mais ou menos uns 40 domínios lá. E tem uma série de relações, e para lá e para cá, enfim, estica, puxa, vai, um monte de coisa. E eu, o que que eu fiz? Porque eles queriam testar o desktop. Eu cheguei lá, coloquei, instalei o SLED. Simples, sem nenhum tipo de customização, instalei as is, instalei lá. Aí, na instalação, fizemos join no domínio, eles fizeram join lá no domínio, expiraram senha, criaram arquivos, trocaram permissão, fizeram tudo o que queriam lá. E passou, porque eles viram que realmente funciona isso daí. Então, nesse caso, o SLED, o desktop, o SUSE Linux Enterprise Desktop, se comportou como uma máquina Windows no próprio AD. Tá? Então ele realmente conseguiu ter essa herança, essa compatibilidade, foi para outro domínio, enfim. Então pessoal que outras pessoas vieram, fizeram login, etc. Então realmente isso aí é bem interessante e dá um fôlego muito grande no, nos ambientes. Agora sim, agora é hora de mostrar. Pode chavear, por favor? Valeu. Então antes aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que recentemente está mexendo, instalou, fez, teve alguma interação com o SLES? Ótimo, perfeito. Porque minha ideia aqui, vamos lá. Essa interface dele, tá? Então vocês vão ver que é bem simples, né? Tem uma interface bem simplista aí. Não consegue ficar em tela cheia?
Acho que é a resolução, tchau.
Resolução?
Quando o cara.
Deixa eu ver se assim fica. É, mas não vou. Tá, beleza. Bom, então ele tem aqui. Eu consigo aqui agora, tá? Por exemplo, tem na parte nessa parte de escritório, eu tenho só o view de documentos, que é um PDF, tá? É um leitor de PDF. Mas interessante agora aqui no Slash 12, eu consigo trabalhar com módulos, tá? Ou seja, eu consigo ter um workstation extension, eu consigo colocar algumas coisas de desktop aqui no servidor, se eu precisar de alguma dessa funcionalidade, por exemplo, se eu, aqui eu preciso ter alguma outra coisa que tem no desktop, alguma biblioteca, enfim, tá? Eu consigo ter módulos só para desenvolvimento, módulos web. Por que que eu estou falando módulos? Por quê? Porque até então, se você tinha uma versão exemplo lá do PHP, você tinha a versão PHP 5.2, mas você precisava do PHP 5.3. Você tinha que esperar a próxima release para poder ter o PHP 5.3. Isso agora não é mais verdade. Por quê? Agora, como a SUSE quebrou isso daí em módulos, eu consigo ter ciclos de vida diferentes por módulos. Então, o módulo para o PHP, por exemplo, tá? Módulo web, ele é diferente do ciclo de vida do sistema operacional. Então, eu consigo ter atualizações desses módulos dentro do sistema operacional, para que vocês realmente consigam explorar todas as novidades das versões que estão sendo lançadas, seja do computador, seja web, seja uma série de coisas. Então, essa interface aqui, dele podem ver que é bem realmente bem simplista, um gravador de mídia. Ou seja, a ideia dele é que você utilize muito aqui o nosso camarada que é o Yast. Digita assim de root, por favor. Tudo isso para uma demo, cara?
Foi exigência do Sles, né?
Aí, o que que eu tenho aqui? Aqui no Yast, eu consigo fazer todas as operações que o sistema operacional precisa. Desde configurar o IP, configurar o hostname, configurar multipath, configurar o HA, configurar a parte de Docker, configurar, enfim, segurança, registrar. Eu consigo fazer tudo por aqui. Então, posso trabalhar com KDump. KDump é quando eu tenho um crash na máquina, ele gera um dump, eu consigo analisar aquele despejo de memória para saber o que de fato aconteceu. Eu consigo trabalhar com NTP, consigo a parte de rede. Então, vamos entrar aqui nessa parte de rede aqui, que é bem interessante. Ou seja, a ideia é que vocês não precisem entrar no shell. Mas vocês podem entrar no shell. Vocês podem fazer tudo pela linha de comando, com ifconfig, tá? Enfim, tudo. Mas eu tenho aqui realmente para facilitar a vida. Então ele vem aqui. Eu posso editar aqui a minha placa. Posso configurar DHCP, IP estático, definir qual é o módulo, qual é a placa, posso piscar e lá dar um blink, né, para saber qual que é a interface quando eu estou atrás do rack. Enfim, eu consigo fazer todas as ações aqui inerentes, posso trabalhar com parte de DNS, enfim. Todas as ações inerentes à configuração de rede eu faço por aqui. Posso trocar idioma, ou seja, não tem nenhum tipo, tá, de ação que eu não consiga fazer aqui pelo Yast. E o interessante é que eu também tenho aqui. Ah, roda aí, dá um sul aqui pra mim, por favor.
Brasil 100%.
Ainda bem que ninguém ouviu.
Eu não vou trocar também.
Agora, se vocês estiverem, tá? Então, sem interface gráfica, aqui tem interface gráfica para realmente vocês verem que é possível. Mas vocês podem estar num servidor remoto, então para ficar mais leve a conexão, você pode trabalhar aqui só mantendo uma interface curses, que é essa interface texto. Então, tudo que eu tenho lá no gráfico, eu tenho aqui também, tá? Então, a gente estava falando da rede. Então, vou só mostrar o mesmo módulo para vocês aqui, para vocês verem que realmente a gente consegue trabalhar. Então, dessa maneira, uma conexão SSH se torna muito mais agradável, porque o delay acaba sendo menor. Tá? Então, eu tenho aqui todas as coisas da interface, como nós tínhamos lá na parte gráfica. Então, essa que é a questão aqui. Só queria mostrar para vocês assim, rapidamente a interface do Slesa. Então, ele tem toda essa interface gráfica e tem toda essa interface otimizada. Por quê? A ideia, o objetivo do Slesa, da SUSE, é a empresa, o corporativo, o enterprise. A nossa ideia não é jogar todo mundo, todos os administradores, para o Shell para fazer com que todo mundo aprenda todos os comandos, menos X, menos K, menos Y. Não é essa a ideia. Tem também, está disponível para quem quiser, para trabalhar com scripts, né, Shell, Python, Perl, etc. Isso está disponível. Mas a ideia é sair do outro lado, a ideia é fazer acontecer. Então, por isso que o IAST se torna um diferencial. Pode voltar para a apresentação, por favor? Bom, então aqui, para a gente acabar já encerrando, então nós falamos já, o André, na verdade, falou bastante já do Lis. Nós temos aqui, então, no SLES, no Azure aqui, essa parte de RDMA, que é a questão da rede de alta velocidade, ou seja, então, quando a gente tem essa parte de conexão de rede de alta velocidade, isso vai me permitir ter o quê? Workloads para HPC e Big Data, tá? Então, dessa maneira, eu consigo ter workloads SLES no Azure, fazendo esse tipo de serviço. Então, esses workloads aí, de fato, são realmente bastante relevantes quando você precisa de escalabilidade. Então, para processamento, você coloca lá e você consegue. Então, você vai ter rede, você vai ter CPU, você vai ter memória, tudo pronto para você ter workloads Big Data e HPC. Então, podemos aqui também no Azure rodar workloads SLES com SAP, por quê? SAP e SUSE também tem uma proximidade muito grande. E agora, agora de algum tempo, na verdade, já que a SAP lançou o SAP HANA, por exemplo, tá? A SUSE, em contrapartida, em conjunto, lançou o SLES for SAP, que é uma versão específica para rodar aplicações SAP. E isso a gente consegue colocar aqui no Azure. Então, a nuvem Microsoft já suporta o SLES for SAP. Então, eu posso rodar um SAP HANA na nuvem da Microsoft. Eu posso rodar um NetWeaver, posso rodar uma série de coisas, um BW da SAP, com o SUSE no Azure. Tá? Isso já está disponível. Então eu tenho aqui algumas imagens também. Aqui, ó, o SLES 11sp3 for SAP. Tá vendo? Então isso aqui já está realmente de fato disponível. Então já tenho toda essa liberdade de escolha também. É que eu
Thiago,
só numerei.
acho que ele tem uma pergunta lá.
No Azure. Então tem uma workload tipo WordPress, LAMP, SUSE Manager no programa de Bring Your Own Subscription. Então eu consigo levar o SUSE Manager, né, para nuvem, consigo colocar ele lá para gerenciar. Então, se eu tenho vários workloads lá dentro do Azure, eu consigo colocar o SUSE Manager fa e fazer com que ele gerencie todo mundo. Então, dessa maneira, de fato, eu consigo ter aí todo o meu ambiente corporativo dentro do Azure, tá? Obrigado. Bom, e por fim, a questão do agent, né? Que é de fato aí bem interessante, a gente precisa para fazer essa interface com toda a infraestrutura da nuvem para a gente realmente conseguir fazer toda essa interface. Então, eu consigo fazer parte de rede, provisionar máquina, deprovisionar, fazer cópia, criar templates, provisioná-los de novo, tudo isso através do WAgent. Então, vocês podem fazer o download dele lá no GitHub também. E tem toda a execução dele através daqui. Fora que nós temos para interação com o Azure, tá, o Azure CLI, né, o Command Line Interface, aqui no SLES, então tem um comando Azure que você realmente consegue fazer toda essa interação. Então, a partir de uma máquina, sem precisar abrir o portal, você consegue fazer provisionamento, deprovisionamento das máquinas, sem problema nenhum. Ok? Ok, pessoal. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo. Nós estamos aqui à disposição, caso queiram conversar. Então, é isso. Obrigado.
Obrigado.
Obrigado, André. Obrigado, meu amigo.